Na torcida, a gente joga junto.
Olá, boa tarde! Começando por aqui mais uma edição do programa Na Torcida, tarde de terça-feira, dia 14 de junho de 2022. Programa Na Torcida com oferecimento de Atoline Vidros, quando o relógio marca exatamente 1 hora mais 4 minutos. Lembrando que estamos ao vivo no tuaradio.com.br, no aplicativo e no 92.7. Hoje, novamente, retornando ao programa, ontem estava de folga, e aí, Luiz Tadeu, tudo certo? Deu para descansar um pouquinho?
Tudo certo, muito boa tarde, Zantucci, aos guri, o Jair. Deu para dar uma descansada, né? Depois de uma longa viagem, tá aqui, Uruguaiana.
Capaz, é pertinho.
Não, foi de boa.
Também estamos recebendo hoje nos estúdios aqui o professor Jair Júnior Dalemoli, da equipe do Sub-20. E aí, Jair, tudo certo? Boa tarde. Seja bem-vindo novamente.
Boa tarde, obrigado aí pelo convite novamente. Tudo tranquilo. Uma viagem um pouco dura, mas a gente tá em fase de recuperação, ainda mais que a gente já tem uma idade um pouquinho mais avançada, né?
Tá certo. E hoje no programa não passa nada, viu, Luiz? Hoje não passa
nada. Não, dois goleiros, né?
Pô. Hoje tem dois goleirão, né?
O Yuri que fique de olho, né?
Ô Yuri, presta atenção aí, homem, velho.
Se liga aí.
Estamos recebendo o Denner, goleiro da equipe Sub-20, também faz parte do elenco principal. E aí, Denner, tudo bem? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Zantucci, Tadeu, Wellington, Jair. Muito grato pela oportunidade, convite aí. Tamo aí, né? Primeira vez.
Viu, Zantucci, só interrompendo já o Denner. Tem que se cuidar porque ele, além de goleiro, ele é batedor, né?
Pois é.
Fez gol.
Fez até gol, homem.
Saiu um golzinho na fronteira.
É um ninja.
Não, o cara fez um gol de mão, né? De lançamento.
É verdade.
Tô pra mim,
Mas um de
chute, verdade, né? Verdade.
E não foi muito perto da goleira aquele chute, não, ali.
Saiu lá do meio, né? Um golzinho, chute.
Quase nada.
Boa. Também estamos recebendo aqui o Wellington, goleiro também da equipe do Sub-20 e também faz parte do elenco principal. E daí, homem velho, beleza? Tudo certo?
Beleza, boa tarde. Boa
Pode falar um pouquinho mais perto do microfone aí.
Boa tarde aí, Dene, todos os ouvintes.
E o pai Giovanni, feliz da vida?
Ah, tá felizão em casa.
Esse também. Família toda reunida, viu, Jair? Fim de semana a gente transmitiu aí os dois jogos, né? E toda a família de todos os jogadores acompanhando. Como é importante isso, né?
Nossa, ótimo. Essa parte aí a gente fica muito grato a todo o pessoal envolvido, né? Que não é só os jogadores, só os atletas. Então são famílias ali, é avô, é avó, é pai, mãe, e todo mundo que torce, né, pelos guris.
Um incentivo,
então,
né?
Isso, e esse incentivo é sensacional, é uma coisa que a gente fica arrepiado, né? Porque eu tive esse respaldo também da minha família, tive muita torcida, não só do meu pai e da minha mãe, mas como toda a minha família, em toda a minha trajetória pelo futsal. E os guris não é diferente, né? Então a gente fica muito feliz com isso.
Sabe que semana passada, quando o Xande veio aqui, né? Nós até comentávamos, bah, será que o Jair fez um cálculo aí pra não viajar, né? Mas capaz, eu ainda disse, eu duvido que o Jair não vá junto.
Pô, tem que aproveitar, né?
Não dá pra perder uma viagem assim,
não,
né?
Não. Por mais que eu tô ainda com algum tempo afastado, né?
Pela confusão, mês,
né? Com o Vacaria, mas eu fico ali sempre do lado, fico passando as dicas pro Xande também, que o Xande sempre esteve aí no nosso lado. Então são evoluções que a gente vem seguindo, como eu falei no outro programa, é Sub-17, a gente foi crescendo, hoje a gente está no Sub-20. E eles, os guris que estão começando, estão passando agora por uma experiência de jogar e ser referência, né, para os guris que estão subindo, isso é muito legal.
Até porque tu pega aí hoje, né, Luiz, a relação dos jogadores, você juntamente com o Picolé, tem dado muita oportunidade também para as categorias de base, né?
Sim, essa evolução que a gente diz, né, fazia alguns anos que a gente estava amadurecendo, e esse ano a gente olhando de fora para dentro, ela está evidente, né? Então tem vários jogadores que fazem a diferença no Sub-20, logicamente tem o espaço no adulto. outros que estão pedindo espaço, que a gente tem vários atletas ali já pedindo para ter uma oportunidade. A gente tem o Eric, que ainda não fez parte do adulto, mas é um dos principais jogadores nossos.
Está no caminho.
O David, que não pode jogar por uma lesão, mas é um atleta que vem há alguns anos já dando indícios,
fez falta, né,
que
lá,
tem,
né,
um potencial muito grande, mas que ele teve uma lesão no joelho, que antigamente está... E tá atrapalhando ele um pouco, lógico, vai... Tudo depende, né? Vai ter uma evolução.
Questão de tratamento, se cuidar para aí sim voltar da melhor forma, né?
Viu, Zantucci, até na viagem rola bastante assunto, né? Fugindo um pouco dos guri. E eu ouvi o Jair comentar que em alguns jogos ele ia de avião, né? Mordomia.
É. Não, é...
Quando eu jogava na Itália,
passa por,
né,
time grande e time pequeno, né? Então, o time grande já você viaja de avião.
É, diz que atravessava, vai de ônibus. Atravessava a ilha de avião, né? O guri não é fraco, né?
Mas é isso que é legal, cara. É isso que eu acho interessante no futsal. Porque ele é muito diferente do campo, né, Jair?
Sim.
E hoje a proximidade do futsal, das categorias de base com o principal, com o profissional, ele é um trabalho que exige tempo, mas ele está muito perto, né?
Isso.
E como você mesmo falou, você teve essa experiência, né? Um jogador que fez história aqui em Lagoa, que conseguiu ter uma trajetória muito bonita pelo Atlântico de Erechim e se consagrou mesmo jogando lá na Itália, né?
Sim. Na realidade, antes ali, eu tive os 3 anos que eu tive no Internacional, foram com o treinador. Meu treinador era o Morruga, na época foi todo ali. 3, depois mais 2 anos, 5 anos foi meu treinador. Que foi onde eu aprendi muito na minha carreira, para estar preparado para quando eu tivesse um time
Nunca
grande.
Nunca tentou jogar campo?
Não. Até tive uma oportunidade quando eu estava no Erechim de ir pro Atlético Paranaense. Eu digo, não, eu quero jogar salão.
Sabe que na minha estreia de jogos em ginásio,
sim,
foi num jogo que tu fez um gol de bicicleta?
Sim.
Aqui no ginásio?
De voleio?
De voleio?
Sim.
Eu nunca vou me esquecer daquele dia.
Aquele foi bonito.
Até teve um pessoal que conseguiu uma filmagem nítida, bem certinho, sim, do lado do gol ali, o Jair fazendo um gol.
O Jair, se jogasse campo, tu seria um da Alessandro da vida, né? Com uma confusãozinha, sim, legal.
Ah, não, normal, né?
Botar uma filha, né?
Mas é que no esporte a emoção fica muito perto, né? E aí, às vezes... Muitas vezes a razão, ela foge no esporte, então muito fácil.
E é bacana essa adrenalina dentro de quadra, né? Mas, saudável,
com certeza, enfim. Imagina. É para nós, a gente que trabalha com comunicação, a gente já sente adrenalina. Imagina quem tá
dentro
jogando
de quadra, né? E hoje tu pega, por exemplo, nada contra, sabe? Ao meu ver, o futebol de antigamente, principalmente o campo, ele tinha aquela discussão, principalmente depois do jogo, né? Ah, será que foi o lance? Será que foi certo, errado? Hoje com o VAR... Não sei a opinião de vocês, mas parece que perdeu um pouco aquela essência, né, daquela briga, daquela coisa saudável, obviamente, né?
É, mas tu pega, por exemplo, esse fim de semana aí, nós tivemos, acho que foi em Curitiba, né, uma briga muito feia entre torcedores,
sim, sim,
do Curitiba
caso
e do Palmeiras. Se tu pegar aquelas imagens, é horrível de ver. Se você, sim, leva, de repente, o teu filho pela primeira vez num estádio de futebol e acontece uma briga generalizada dessa forma, você nunca mais leva. Mas eu entendi o que você quis dizer.
Aquela questão futebol-campo.
Aquela,
né,
questão dentro do campo, né?
Não,
aquela reclamação, isso, mas não foi isso, gol. Agora o VAR, ele tá ali...
Uma semana questionando ali o árbitro, né?
É, ainda isso. Que no futsal ainda não existe isso, ainda pra incomodar um pouco.
Sim.
Mas fazendo uma variação, Jair, sobre esses dois jogos, né?
Sim.
Primeira partida jogando lá em Itaqui, Lagoa Futsal entrou muito bem em quadra, né? Um placar elástico, 7-1. Já no domingo, jogando contra Uruguaiana, acabaram perdendo pelo placar de 2-1. Sendo que a equipe de Uruguaiana também tinha perdido para a equipe de Itaqui. O que é que aconteceu com a equipe para entrar, jogou bem nesse final de semana contra o Itaqui, e no time, jogando no domingo, o que é que faltou para conseguir, de repente, até um empate lá?
Sim, o sábado foi muito bem preparado, quadra pequena, a equipe concentrada, a gente já havia feito treinamentos voltados para esse tipo de jogo. O Denner com um chute, é uma arma que a gente tem, que ele joga com o pé, né? O Wellington também está fazendo os jogos, eles estão um pouco, a gente coloca um pouco outro, porque eu acho que eles têm que ter a oportunidade, os dois, de evoluir nessa idade, né? A gente deixar só um goleiro e vai aquele até o final, não. Sub-20 é feito para a evolução do atleta. E é o que a gente espera de cada um que faça parte no Lagoa, enquanto eu estiver à frente do Sub-20. Que sempre foi um trabalho que a gente começou antes e que a gente vai dar sequência até quando o pessoal achar que o meu trabalho tá, está dando resultados para o adulto. Tanto que agora, hoje a gente tem 5 atletas de Lagoa Vermelha, né, na equipe principal. Então isso é, para o Jair Júnior treinador, é o máximo, é uma coisa ótima. E eu acho que a gente tem que tirar proveito e fazer esse projeto evoluir cada vez mais.
Você acha que pesou a perna um pouco da gurizada no domingo?
Com certeza. O jogo de sábado, a gente fez o primeiro tempo 4-0.
Muito intenso, né,
intenso, gente? Intenso, nossa marcação muito bem, todo mundo ligado e ligado no jogo e com a cabeça no jogo. Então isso fez o resultado 4-0. Começou o segundo tempo, a gente teve a felicidade de fazer o 5 e o 6. Ali a gente já matou o jogo, porque aí você mata o adversário, tenta aquela esperança, como a gente estava aqui no 3-0 contra o Atlântico. A gente fez o 3-1, a gente voltou pro jogo. A gente empatou e poderia ter ganho, né? Então, onde no futsal o espaço entre vitória e derrota sempre é muito perto.
Eles trabalham juntos, na verdade.
É, isso aí. Então, você teve a oportunidade e a gente foi lá e a gente matou. Domingo, a gente não deu diferença, então, de 14 horas de um jogo para outro. É um pouco menos, até, eu acho. Pesa a perna, pesa. Quadra 40 por 20. Outro estilo de jogo. A gente adotou uma marcação um pouco mais recuada, mas que a gente pudesse dar com uma marcação forte a partir do que o atleta te agride a tua marcação.
É, tentando jogar no contragolpe, né? No erro do adversário.
E a gente acabou tomando 2 gols de uma falha nossa na defesa, então uma falha individual de que a gente foi driblado e último homem, a gente perdeu a bola e tomou o gol. E outro, eles fizeram uma jogada até aceitável pela jogada deles, mas a gente tinha 3 marcadores e a gente acabou sofrendo o gol. Então, segundo tempo nosso muito bom, contra o Uruguaiana, de intensidade, poderíamos ter muitas chances. Eles também tiveram, que os nossos 2 goleiros foram muito bem, tiveram várias defesas, né, sensacionais até, e infelizmente não veio o resultado, mas a partida em si foi um jogo muito bom. Enganou o resultado de Itaqui um pouco, enganou sim. O Itaqui ter ganho do Uruguaiana, os atletas... Quem não foi atleta, eu já fui atleta, fui campeão estadual 2 vezes pelo Inter Sub-20, então isso eu passo para eles. Não tem para você ser campeão, você não pode ter 1 segundo de descuido. Para você classificar em primeiro, segundo, você tem que manter a concentração 100%. A idade deles é uma idade que eles vão ter, não vão ter, porque eles estão em evolução. Então, isso a gente tem que trabalhar também com a derrota. Isso faz parte da derrota, principalmente na idade sub-20. Mas o importante é que eles tiveram uma força de reação muito grande e a situação era de descanso, imagine, de um dia para o outro, muito pouco. Então,
não dá
a
tempo,
gente sente com certeza.
Do corpo descansar, né? O Denner, conta para nós aí como é que é o professor Jair depois de uma derrota no vestiário.
Não, o uruguaiano ele foi tranquilo até, ele entendeu a situação, como é que estava. Mas o Jair passa muita tranquilidade para nós, né? Muita experiência e sempre tá ajeitando isso e aquilo, muito técnico, né? Mas ele ajuda muito a gente.
Você jogava futebol de campo, né?
Sim.
Como é que tá sendo essa diferença para você hoje jogando no futsal?
Sim, eu tive 4 anos fora, né? No Caxias, lá em Caxias do Sul. Mas muda muita coisa, né? Mas graças a Deus os guri aqui me ajudam muito, o Yuri, o Gui, até muita coisa, o Hélito, o Maurício. É uma mudança grande, né? Mas eles sempre estão ajudando no movimento, sabe, futsal é muito técnico,
sim,
né?
Essa...
Sempre movimento, uma base.
Essa tua paixão pelo goleiro, né? Pela goleira, vem de pai pra filho?
Bem, isso aí começou tudo pelo pai, né? Pai é inspiração pra gente. E eu, quando era pequenininho, jogava na linha, né? Mas daí tava todo mundo falando de teu pai, o pai isso e aquilo, virou goleiro, né? E essa paixão não consigo mais largar. Mas ficou, né? De jogar na linha, eu jogo bastante com os pés, mas...
Inclusive faz bem o goleiro linha, né?
Pois é.
Essa jogada também.
É um detalhe que vem bacana, marcando, né? É. Jair, Tadeu também. Até porque você não precisa tirar uma peça de quadra, né? Você usa aquela peça que já está jogando ali como goleiro linha.
Sim, o Denner, a gente está usando ele muito e vai ser muito bem aproveitado, porque eu tive eu tive para ele um goleiro que jogou comigo, que ele era sensacional. Ele saía com a bola, ele te tocava e ele não voltava pro gol, ele ia lá pro segundo pau fazer o gol. E a gente fazia os gols nos jogos, o pessoal acha que não é verdade, mas ele fazia e eu presenciei, porque eu tocava a bola para ele, muitas vezes ele fazia 7, 8 gols por ano. 4 deles ele pegava a bola, ele saía no contra-ataque quando o goleiro pega e a defesa não está armada. E a gente sai no contra-ataque. Geralmente o goleiro toca e volta pro gol.
Sim.
Não, ele tocava e ia pro segundo pau.
E cada vez isso vai ser mais exigido ainda, né,
gente? E vai ser. Por que não usar? O Denner tem um potencial muito grande com o pé. Por que não usar? Tem que usar e tem que fazer.
É, e ele me fala, ele chega e me fala. Esse dia ele tava me falando. Se errar, pode botar na minha culpa, mas pode fazer. E ele não, gosta.
É um potencial a ser explorado. O futsal, a evolução do futsal é cada dia você vê novas coisas. Então, se o goleiro puder tocar, sair o Guita lá, o Guita é uma referência para os goleiros hoje, ele vai, faz gol lá do meio, ele vai lá no segundo pau e faz, leva a bola no meio, acha passe para os dois lados, e o Denner tem essa capacidade, que é diferente, né, é única, ao contrário não, o Wellington tem uma capacidade também muito boa, o Wellington é um dos goleiros, nossa, agora ele é sub-17, o que ele faz de melhor, para você fazer um gol nele, um contra ele...
Ele cresce muito, cara, é uma explosão. Forte,
né? Ele tem. E essa explosão que é o diferencial dele. O diferencial do Denner, lógico, também faz ótimas defesas, mas ele tem uma a mais que é o pé. E hoje o goleiro que joga com o pé, sim, é um atleta que. Vou jogar com os dois. Porque o Lagoa hoje, ele depende ali dos 25 guris, né? No sub-20. E não pretendo ficar com eles até o final, mesmo que os treinos, às vezes, eu chego. Olhar e ficar com dor de cabeça, porque os guris, eles são barulhentos, né? Eles são, imagine, a juventude, e querem conversar e às vezes não prestam atenção.
Os hormônios a flor da pele. Rim,
né? Nossa, às vezes tem que dar uma mijadinha, né, neles.
Uma seguradinha.
Pra eles pararem, escutarem e fazer a parte técnica, tática, da maneira correta, né? Mas é legal, em poucos meses eles já estão, até os guris mais novos já estão... Fazem as jogadas, me perguntam, eu falo da marcação, porque a marcação também, eles acham que é o cara que toca a bola, você sai correndo atrás do cara. Não, não é isso mais, né? A tática e a técnica fazem parte do futsal.
É um xadrez,
muito.
Né? Isso aí. E você, Wellington, como é que você enxerga essa tua evolução aí também, ganhando oportunidade no sub-20 e também treinando como principal?
Sendo um dos atletas mais novos, eu acho que, pra mim, é uma experiência nova. Tipo, evolução, porque eu sou sub-17, eu treino com sub-20 e com o time principal. Então, eu pego experiência nas duas categorias. Assim como o Denner falou que o Yuri, o Maurício e o Gui ajudam a gente. É assim, eles passam a experiência que eles têm pra gente e a gente só adquire.
Como é que é treinar junto com o Yuri, que hoje é um dos destaques aí do futsal gaúcho?
Ah, é muito bom. A gente pega uma experiência muito grande com ele. Até porque ele já passou por uns times muito bons também. E daí a convivência, a gente ganha muita experiência com isso.
Falando em experiência, né? Para vocês dois, né? Uma viagem longa dessa, uruguaiana, e tá aqui 2 dias seguidos. Como é que é essa experiência para vocês? Poder aproveitar, conhecer lugar diferente...
É cansativo, mas eu já tinha ido pra lá, Itaqui, Uruguaiana, joguei ano passado lá. Mas é cansativo e a gente conhece bastante coisa, né? Que nem, por exemplo, a gente chegou cedo lá, visitou, conheceu muita coisa boa, né? Isso é marcante pra gente, deu uma relaxada antes do jogo e é coisa boa, o cara conhecer lugar assim, sabe?
Tá certo, então agora 1h22, vamos chamando um rápido intervalo e já voltamos com o programa Na Torcida, lembrando... que nosso programa tem o oferecimento de Atoline Vidros. Tua Rádio.
Na torcida, a gente joga junto.
Maravilha, estamos de volta, 1h28, 14 graus é a temperatura em Lagoa Vermelha, tarde de terça-feira, 14 de junho de 2022. Estamos recebendo aqui nos estúdios hoje o Jair Júnior Dalemoli, professor, treinador da equipe do Sub-20, o Denner, goleiro Denner, goleiro Wellington e o meu colega de programa, Luiz Tadeu. Luiz que ficou aí o Dia dos Namorados fora, mas ontem pagou a conta, né?
Ontem tive que recuperar, né? Fazer a média com a patroa, né?
É a minha, acho que só quinta, viu?
Só quinta. Só quinta. Tá mandando ao vivo já o recado.
Tá sabendo, né?
E a gurizada aí, como é que fizeram daí? Hoje, ontem, pagaram o jantar?
Ah, não, eu não tenho namorada, né? Daí passei
ali. É que nem o programa do... aquele Love Songs, né? Cartinha do Amor.
Cartinha do Amor. Faz uma cartinha do amor pro Denner. Ah. Você, moça que está ouvindo o programa e tem interesse no Denner. É.
Agora meu companheiro aqui, meu companheiro passou longe.
Passei
aqui,
longe, passei longe. Mas eu dei meu presente adiantado já.
Olha lá.
Tá aproveitando o inverno, né?
É
bom. Ajuda a esquentar.
Estava toda apreensiva, né? Na viagem, passar o Dia dos Namorados.
Acho que foi
fora.
Por isso que perderam, viu, gente?
Não
queria ter contado.
Deu a depressão do domingo de manhã, né?
Mas uma dúvida aqui que me surgiu aqui. Que horas foram dormir no sábado pra domingo?
No sábado pra domingo? Não, fui dormir cedo, tava cansado.
E o Wellington?
Tá
tudo certo.
Todo mundo dormiu cedo.
Aquele dia nós tava tudo cansado. Viagem longa, imagina. Aí de Itaqui a Uruguaiana já era mais uma hora e meia, já era cansativo, imagina. Depois do jogo ainda.
Eu dei a ideia aquele dia, eu disse assim, Jair, que se o Paulo Silva tivesse me escalado pra viajar, eu ia levar um play. Ia jogando a viagem toda. Aí acho que eu disseminei essa ideia, né? Porque eu vi nas fotos ali que o pessoal levou até um videogame lá, o Luiz Tadeu disse que gosta do videogame.
Ah, eu adoro. A gurizada fez o campeonato ao vivo lá. Campeonato
não, teve.
Não, mas é bom pra passar o tempo, né?
Sim, não, e a gente tinha o Murilo também, o Murilo diverte.
Meu pessoal, Deus, não, né? Gosta de
é o engraçadão da turma?
Não, ele é bom nas histórias. Ele...
É.
Não.
E no principal, quem que é o bom das histórias?
Ah, o bom é o Caio. Barbaridade. Não, eles são diferenciados, os dois.
O Caio,
um do sub-20 e um do adulto.
O Caio colocou o braseiro aqui botou contra a parede, mato, né? Colocou no mato, o homem chegou a viajar para o Uruguai no Dia dos Namorados.
O Murilo, a gente briga com ele, brincava com ele lá. Ainda bem que eu não fiquei no teu quarto no hotel, porque não dá. Conversa, o guri conversa.
Capaz.
Meu Deus do céu. Ele acorda já conversando.
Conversa bem.
Tá louco, que conta história. Meu Deus.
Mas isso é o bom também, né, Jair? Saber que, além de você estar participando de um projeto tão grande, você ainda consegue viajar e se divertir também, né?
Sim, não. Os guris são... Tive a oportunidade de levar minha esposa esse final de semana, né? E ela me comentou, diz, olha, quando a gente chegou em casa, parabéns, porque o grupo de guris que tu tem aí, não é fácil você... A responsabilidade que a gente tinha com todos eles, né? Viajar, os pais darem essa confiança voltada para nós, para o Lagoa Futsal, enfim, como representante do Lagoa, todos nós que estávamos ali, mais o Júnior, a Fran, o Stefano, o Paquinha, então, o Xande também, né? Então, é uma responsabilidade gigante, imagina, era um grupo de 15 guris e tu tem que estar toda hora, você para para ir nos restaurantes, a gente deu uma volta lá em Uruguaiana.
São como se fosse 15 filhos, né, Jair?
Isso.
E o cuidado tem que aumentar, né?
Claro, com certeza. Tanto que na volta ali, quando a gente tinha que ir pro ônibus, a gente ficou um pouquinho a mais lá. E os guris estavam todos junto comigo lá. Só faltava dois. Estava em 12, um grupo de 12, né?
E adivinha quem ficou por último?
Aí perdemos o Murilo por 5 minutos. Ele conseguiu ir na loja. Tava todo mundo numa loja, ele conseguiu ir na loja do lado.
Pra tu ver, né? A gente olha pro Murilo, ele parece tão tímido, né?
Ele, né?
Então o homem gosta de agitar.
Não dá nada pra ele mais.
Chamou o Lucas, né? O Ticolé na viagem, meu Deus.
Foram brincando até lá. A gente é uma turma boa, a gente tava comentando com o Murilo, tava conversando com ele. Uma turma boa que tá louco, sabe? Porque a gente foi bem instalado, levou o Play 2 lá atrás, levemos TV e passei uma madrugada jogando, sabe?
Até uma TV.
Levaram a TV, colocaram no meio dos bancos ali.
Sabe que é uma coisa que até o Davidson sempre fala, né, Jair?
Sim.
Que jogador pra estar no Lagoa, ele tem que estar bem na equipe, mas também tem que estar bem fora, né?
Sim.
Tem todo esse cuidado também, afinal de contas, é uma vitrine, né?
Sim, com certeza, a disciplina toda ela é analisada dentro e fora de quadra, né? Então, eles têm um respeito muito grande pelo trabalho e pela entidade. Então, se tu já começa muito, um ponto muito positivo nessa questão. Então, dentro da quadra, é só eles fazerem a parte deles, que é fazer os treinamentos, evoluir de acordo com a gente já falou várias vezes, dentro de quadra. Se não for virar um jogador, teve uma experiência bem legal com vários amigos, alguns ficam para a vida inteira, outros viram conhecidos, porém, tu tem várias experiências, próprio dentro do nosso time ali. Tu tendo que os guris que estão trabalhando, os guris que ainda não trabalham, mas já jogam futebol, que é um trabalho também, né? E vários deles já estão nesse caminho de virar um atleta profissional.
E os estudos também, né?
E estudar também, por que não? Eu digo para eles toda vez, se você joga futebol e você estuda, é como você trabalhar num emprego normal, que a gente diz, porque você trabalhar no esporte é uma coisa já fora do comum. Então, eles gostam de jogar futebol, fazem o que amam e ainda têm o salário no final do mês. Então, isso é o privilégio de alguns só.
Uhum.
Tá? Eu tive a oportunidade de fazer duas faculdades, me formar pelo esporte e educação física e agora também como administrador, que eu tenho meu outro emprego, né? Que eu trabalho na Móveis Rodial, supervisor comercial. Então, eu digo para eles que o importante do longo dos anos você também ter o teu plano B. Não é só o futebol que conta, mas também o que tu vai fazer depois.
Certo, isso aí. Agora, falando um pouco também sobre a equipe principal do Lagoa Esporte Clube. O pessoal já joga no final de semana, né, Luiz? É isso?
Isso contra a VF, né,
Jair? Em Vacaria. E voltam a treinar hoje?
Hoje volta os treinamentos. Já voltou essa manhã, né?
Amanhã.
O pessoal já treinou. Hoje à noite a gente faz mais... os treinamentos continuam, né?
Uhum.
E no sábado a gente vai à Vacaria.
E qual que é a expectativa para esse jogo aí, gente?
Sim, jogo importante, encontro... jogo direto, né? Então, a gente pode falar jogo de 6 pontos. Que se tu ganha lá, jogando em casa, ganha deles. Então, tu deixa teu adversário 6 pontos atrás, né? Então, lá na frente, isso é muito importante para tu ficar ali entre os... do primeiro ao quarto lugar e trazer a fase final para a Lagoa, como a gente fez ano passado. A gente fez um ótimo primeiro turno. Tanto que depois a gente teve até o primeiro mata foi em casa, o segundo foi lá em Horizontina, porque Horizontina também estava bem, né? E o Atlântico daí, que foi a melhor equipe, a gente acabou chegando à semifinal ali, uma histórica semifinal, e que a gente espera repetir esse ano, quem sabe, né? Ou algo a mais ali. Tudo depende do momento.
Isso aí. Falando também sobre a questão aqui da região, Luiz, nós tivemos aí ontem, né, uma nota divulgada pelo Ibira Futsal, onde o técnico Thiago Bernardi, que já fez parte também do Lagoa Futsal até então, ele pediu o desligamento da equipe, né? Não faz mais parte hoje da equipe do Ibira Futsal. Vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos aí. Será que vem professor novo na área?
Provavelmente deve ter alguma contratação em vista, né? Até para a equipe não ficar aí sem treinador, visto que acredito que não teve nenhuma vitória, né? Pelo menos nesse início do campeonato.
No final de semana perderam, né? Em casa para a equipe de Tapejara, né?
É um jogo que, em tese, pelas contratações do Ibira, seria um jogo para ganhar, né? Analisando ali, enfim, claro que jogo é jogo, né? Enfim, jogo é jogado e muito estudado, né? Mas, enfim, agora vamos ver os próximos capítulos aí. Talvez Ibira Eras tenha alguma contratação, talvez vai esperar também, enfim.
É o Thiago Bernardi, que ele é aqui de Lagoa Vermelha, né? E fazia o trabalho lá na cidade de Ibiraeras. Falando sobre a dupla Grenal também, lembrando que o Grêmio jogou ontem contra a equipe do Sport Recife. Que jogo feio. Meu Deus do céu. Empataram em 0-0. O Elias perdeu um gol que até eu fazia. Não sei se tu chegou a assistir algum lance.
Não assisti, não assisti.
Ninguém aqui assistiu?
Não. Eu assisti.
Tu assistiu?
Assisti.
O Denner assistiu, tu viu aquele gol que o Elias perdeu? Tu fazia, né?
Fazia.
Tenho certeza que sim também.
Ultimamente tá duro de ver a dupla Grenal, principalmente.
Tá brava.
Próximo jogo do Grêmio é contra o Sampaio Correia, no sábado, dia 18, às 11 da manhã. A obrigação é ganhar essa partida, né? Já o Internacional joga amanhã contra a equipe do Goiás, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, Primeira Divisão. Agora 1:38. Fala, Luiz.
O gauchão de acesso, né? O A2 também, Veranópolis, aí se destacando. 28 pontos aí na primeira colocação. Glória em segundo com 23 e o Passo Fundo em terceiro com 22, né?
Até o Paulo
e o Esportivo em 21 pontos na quarta colocação. Paulo que transmitiu aí, né, o jogo do Veranópolis contra o Passo Fundo.
Isso, teve gol inclusive de Lagoense no jogo, né?
Matheus
Lagoa.
Isso. Veranópolis que venceu por 2-1 e o Glória ali de Vacaria 2-0 em cima do Cruzeiro.
Matheus Lagoa que também é cria das categorias de base do Lagoa, né, Jair?
Sim, sim, o Matheus foi meu atleta, companheiro de time também, e depois ele foi pro campo. Tem um potencial gigante, né? Ele agora deve estar com 25, 26 anos,
por aí.
Acredito, é. Mas ele vem ele se destacando, de repente, daqui a pouco, o campo é muito rápido também, Você pegar, você começar e já pegar um time ali.
Ele é um guri que já esteve jogando na equipe sub-20 do Grêmio, né, também.
Sim.
Participou, inclusive, de jogos. Depois ele acabou indo lá para Santa Catarina, retornou, hoje joga mais nesses times aqui da região e agora joga no Passo Fundo e é titular da equipe, viu?
Sim. Tem potencial, né? E o futebol de campo, às vezes, ele te dá oportunidades que jamais você pode sonhar, né?
É verdade. Em ter. Quero agradecer, então, aqui a participação do Jair Júnior Dalemoli. Valeu, Jair. E os microfones sempre à disposição também da equipe sub-20 e também do principal.
Perfeito. Muito obrigado. Agradeço meus atletas aqui, a vocês. E eu fico à disposição também para qualquer esclarecimento e convite também. E agradeço o companheirismo do pessoal aí nas nossas viagens e dentro de casa e o profissionalismo também.
Denner, valeu. Valeu. Sucesso nessa tua jornada.
Muito obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição aí. Fico muito feliz de estar aí pela primeira vez.
Wellington também. Obrigado, Wellington.
Obrigado pelo convite e que a gente possa voltar mais vezes aí.
Parabéns, gurizada, pelo esse trabalho que vocês vêm realizando, tanto o Denner como o Wellington. Tanto é que o Denner sai jogando contra a equipe do Itaqui, depois o Wellington, os dois mostram a mesma qualidade na defesa, né?
Sim.
Então, parabéns, vocês estão no caminho certo e eu tenho certeza que o Yuri... Daqui não, o Yuri tem que ficar esperto.
Abre o olho, vai ser o mentor dos guris.
Tadeu, obrigado.
Show de bola. Então,
parabéns.
Fechou por aqui, amanhã a gente retorna, né?
Parabéns pelo trabalho que você também realizou lá, porque eu sei que não é fácil, né? Tadeu foi lá, ele era cameraman e repórter ao mesmo
isso.
tempo.
Isso, era. Dois em um. Na verdade, três, né? Porque tinha que montar o
equipamento
também.
Lembrou. Tá certo, esse é o programa Na Torcida aqui na tua Rádio Cacique. Sempre destacando o esporte de Lagoa Vermelha. Neste fim de semana, nós tivemos aí um fim de semana bem puxado no que diz respeito a esporte. No sábado.
Zantucci, como é que foi a corrida de rua?
Porque
eu não estava aqui ontem, né?
Foi boa, até eu ia falar sobre isso, porque assim, ó, Luiz. No sábado tivemos futsal, né? No domingo, de manhã cedo, eu e o Everton Meneguzzi, temperatura menos 2 graus, já estávamos aqui em frente aos estúdios da tua Rádio Cacique. Onde o pessoal da prefeitura, junto com o Leão da Serra...
Era tu que tava com cobertura ali na frente,
também,
né?
Também.
Eu vi as imagens.
Um pala, pra ser mais preciso.
Tá,
e tivemos aqui realizando a cobertura e vou te dizer assim, ó, que evento bonito.
Bacana.
Que evento fantástico, né? Muitas pessoas de fora, Caxias do Sul, São Joaquim, Porto Alegre, assim, ó, tinha mais de 5, 6 regiões.
Eu pude ver nas imagens ali como é bacana a questão também da idade, né? Tinha do mais novo ao mais velho. Como o esporte é bacana, né?
Teve até a modalidade Kids, onde teve algumas crianças participando. Tinha a modalidade até 70, 80 anos, onde o pessoal também participou. O vencedor da categoria livre foi aqui de Lagoa Vermelha, o Marco, né? Que ganhou o título. E realmente, assim, Luiz, mais de 180 pessoas participando aqui da corrida, movimentou a cidade e foi muito interessante. Já no domingo à tarde aconteceram as finais do Campeonato Municipal de Futebol 7 no Serauri Verde, e eu vou te dizer, fiquei impressionado com a quantidade de pessoas participando lá, sentado com cadeira, pipoca, chimarrão, assistindo. E esse é o verdadeiro intuito da coisa. É levar a família também para o esporte.
Com certeza. E a categoria livre terminou em pênaltis, né?
As duas, né?
As duas.
Veteranos, houve um empate em 2-2, a decisão foi nos pênaltis.
E o livre também.
Onde foram campeões os inimigos da bola. E depois teve a final, o América Team Gigante, jogando contra a equipe Fim de Carreira. Empate em 1-1, decisão nos pênaltis. E o Fim de Carreira conseguiu se consagrar campeão. Time invicto na competição e tirou a invencibilidade do time do Team Gigante também.
Show de bola, grandes jogos.
Maravilha, vamos agora para um intervalo por aqui. Daqui a pouco você acompanha Notícias da Hora e a seguir o programa Em Alta aqui na tua Rádio Cacique, o programa com oferecimento de Atoline Vidros.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.